precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Nosso convidado de hoje aqui no Trip FM é um dos arquitetos mais conhecidos no Brasil, mas que costuma dizer que gosta mais de cinema e de música do que da própria arquitetura. Isai Weinfeld nasceu em São Paulo no começo dos anos 50, se formou em arquitetura na Universidade Mackenzie. Nos anos 80 e 90, ele dirigiu e produziu curtas de cinema e até um longa-metragem, Fogo e Paixão, ao lado do amigo e colega arquiteto Márcio Kogan, e que tinha no elenco ninguém menos do que Fernanda Montenegro. Mas essa sua visão pouco convencional e bastante original também aparece forte na arquitetura do Isai. Ele ganhou prêmios importantes, como a medalha de ouro no Idea Award, pelo projeto da Livraria da Vila, em São Paulo. Coleciona vários outros prêmios e tem obras muito importantes não só aqui no Brasil, mas em vários países do mundo. A verdade é que o Isai imprime um olhar cinematográfico em cada traço da arquitetura dele, criando espaços que contam histórias. Bom, então hoje aqui no Trip FM a gente vai conhecer mais sobre a trajetória e as influências desse grande criador, desse inquieto criador, cineasta, arquiteto e principalmente um cara muito bem-humorado, Isai Weinfeld. Bom, Isai, é um prazer, estava te falando aqui antes da gente começar a gravar, que prazer que é poder trocar ideia com você, poder te reencontrar. A gente acaba se encontrando por aí às vezes, né? Nos últimos anos até bem pouco, mas é sempre uma coisa carinhosa e uma vontade de conversar mais e tal que acaba não acontecendo, né? Então, obrigado aí pelo seu tempo. Eu sei que você não gosta de dar entrevista. Aliás, é mais uma coisa que a gente tem em comum. Eu sou bem menos requisitado que você, mas eu não gosto igual. E, ao mesmo tempo, é uma das coisas mais legais da minha vida, né? Esse privilégio de, uma vez por semana, sentar aqui e conversar com as pessoas que me concedem esse privilégio, né? E que tem sempre muita coisa para ensinar, para trocar. Então, obrigado, cara. Vai ser legal a gente conversar um pouquinho. Mas eu estava pesquisando um pouco aqui, Isai, inclusive no livro maravilhoso que tem aí como uma compilação da sua obra, né? Um livro chamado Isai Weinfeld, An Architect from Brazil, da Gestalten, né, editora. E estava vendo, cara, que é difícil achar coisas sobre a sua infância, assim, sabe? Não tem... Se procurar, se for fundo, acha, porque é um assunto do qual você já falou, mas não tem muito, assim. Então, pensei em começar resgatando um pouco isso, né? Como é que é? Se a minha pesquisa não errou, você está com 73 anos agora, né? Você é de 52, não é isso?
72, não exagera, por favor.
72. Paulo. Me conta um pouquinho, Isai, onde é que você veio parar? Como é que foi? Onde é que a cegonha te deixou? Como é que era o ambiente? Onde você... Eu sei que teve um arquiteto importante que fez a casa da sua família e tudo, mas eu queria falar menos de arquitetura e mais da sua vida, assim. Onde é que era... Como é que é a sua família de origem?
Bom, primeiro, Paulo, com o maior prazer estar aqui com você e super agradecido por você ter me convidado novamente para a gente conversar aqui. Eu nasci no Bom Retiro, de uma família bastante simples, né? De um pai que chegou aqui no Brasil em 47, depois da Segunda Guerra, e sem falar uma palavra de português, de origem polonesa, cuja família passou os horrores da guerra. Meus avós foram assassinados na cidade onde eles nasceram. Meu avô tinha um pequeno moinho numa vila muito pequena no interior da Polônia, a umas 2 horas e meia de Cracóvia, mais ou menos. E os 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, ficaram durante quase 2 anos e meio escondidos num porão, os 4 juntos, até a cidade ser libertada. Mas meus avós faleceram durante esse período, que estavam escondidos numa outra casa. Então, uma adolescência, né, porque já tinham 16, 17 anos, e 2 anos e pouco num porão embaixo do quarto de uma família que os abrigava, lógico que os traumatizou profundamente. Então, eu venho desse... Minha mãe já era nascida aqui, mas fomos morar num apartamento muito simples, porque meu pai começou vendendo travesseiro e colchas na rua mesmo, né? E, enfim, depois começou a ter algum avanço muito devagar, financeiro e tudo mais, até se conseguir se manter. Então, eu venho dessa família muito simples, no Bom Retiro. Nasci lá.
Você me falando isso, me lembra dois amigos queridos, que acho que são seus amigos também, o Serginho Groisman e o Bob Wolfenson, né? Eu me lembro do Bob me contando sobre essa infância nos predinhos ali no Bom Retiro, que depois até isso foi resgatado em filmes e tal, né? Essa coisa da colônia judaica se fixando aqui em São Paulo, e o Bom Retiro como o grande espaço ali que essa turma, que esse povo ocupou, né? Que essas pessoas vindas dos horrores, né? Só de ouvir falar que alguém ficou 2 anos num porão, já arrepia, né? Mas como é que era, assim, a turma, quer dizer, a infância ali nesse Bom Retiro dos anos 50, é isso? 60?
Isso. Bom, eu tenho uma péssima memória, mas as minhas memórias são mais sempre gastronômicas. Eu me lembro que tinha uma... meu pai depois começou vendendo, como eu te falei, travesseiros e tudo mais, e acabou tendo uma pequena confecção, uma pequena indústria têxtil, que depois foi aumentando. E ele tinha uma loja na Rua Silva Pinto. E eu me lembro muito bem da mercearia do Seu Vicente, que era do lado, nunca esqueci o nome, e que tinha uma parte do chão com aquele tijolo de vidro, que você, que entrava uma luz lá para baixo no porão dele, mas que eu caminhava em cima desse tijolo de vidro e comia o melhor misto quente da minha vida até então. Então, a minha imagem é muito ligada à mercearia do Seu Vicente, a pequena loja de presentes que meus avós, por parte de mãe, tinham também muito perto, e da minha vida no bairro. Pouca coisa. Eu lembro dos predinhos, eu lembro do... O Bob, inclusive, é meu primo. É distante, mas é primo. E então, eu também convivi muito com a família dele, né? Nessa hora, nesse momento.
Mas é legal você lembrar desse tijolo de vidro, da luz passando, né? Iluminando o ambiente de baixo. Interessante, né? Você já ter esse olhar ali que gravou isso, né? Curioso. E também da gastronomia, dos sabores, das coisas gostosas. Mas me fala sobre o seu nome, né? Outra coisa que eu nunca te perguntei, não sei se é uma pergunta que você ouve toda hora, mas é um nome bem incomum, né? Eu não conheço outro Isai. Não sei se tem, se não tem. Me fala um pouco qual é a origem desse nome, o que quer dizer, se quer dizer alguma coisa.
Eu
E
não
como é
faço
que
a
é ter um nome tão incomum, né?
mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Não sei de onde meus pais tiraram esse nome tão esquisito, e ainda mais com uma grafia, acaba com Y. Isso deve ter a ver com Isaías, em hebraico, Yeshua, mas com certeza. Ah, sim, me lembro também. Olha como eu sou, com a minha memória. É o nome do meu avô que faleceu na guerra. Olha como eu estou totalmente desmiolado. Então, é o nome do meu avô também, mas não era em português. Então, quer dizer, se é que você pode chamar meu nome de ser feito na língua portuguesa, de ser pensado na nossa língua. Então, sei lá, é uma coisa meio esquisitinha mesmo.
Mas é interessante, né? Porque é bem original, né? Assim, realmente eu nunca conheci outro design, não sei se você já cruzou com algum outro por aí, mas acaba virando um som, né? É como se fosse uma assinatura sonora também, é interessante. Mas estava pensando aqui, uma outra coisa que eu admiro em você e acho que a gente tem isso um pouco em comum, que é difícil colocar numa caixa, né? Lógico que as pessoas têm a tendência de botar lá uma etiqueta arquiteto, porque evidentemente é uma parte do seu trabalho que é notória, premiadíssima e famosa, importante mais do que tudo. Mas é legal, eu acho muito legal ver, né, a hora que você olha o teu trabalho, que ele tem milhões de ângulos possíveis, né? Não só os mais conhecidos, como o cinema, a tua paixão pela música e tal, mas essa coisa, por exemplo, da gastronomia, né? Essa tua coisa com o Japão também, que eu não sabia, eu acabei de voltar de lá. tem uma verdadeira assim admiração por aquele outro planeta, né? Isso eu acho que acaba virando uma coisa que deve te ajudar muito, né? Essa antena que fica móvel, né? Não ter essa coisa fixa, esse tá preso em lugar nenhum. Mas ao mesmo tempo parece que o mundo precisa, né? Identificar a gente, colocar em alguma caixa percebida, né? Como é que é isso aí? Isso mais te ajuda ou mais te atrapalha ter essa nave solta, não ter trilho?
Não, isso sou eu mesmo, que sou muito curioso e nunca quis, quer dizer, o que aprendia na faculdade é que para eu ser um bom arquiteto deveria pensar arquitetura no café da manhã, no almoço e no jantar. E eu nunca me conformei com essa linha de pensamento, né? Meu mundo sempre foi vasto, meus interesses são muito amplos. E eu tenho muita sede de aprender, e eu nunca achei que o arquiteto devia ser só arquiteto. Eu não me sinto assim, entende? Então, as influências são de várias ordens. As normais que todo arquiteto tem, como uma memória do piso de vidro, do tijolo de vidro, mas outras que, para mim, talvez, elas tenham muito mais importância. Quer dizer, eu leio e aprendo muito mais sobre outras áreas do que sobre arquitetura. Então, por exemplo, para mim, eu até comentei aqui outro dia, o lugar que eu mais gosto de comer aqui em São Paulo é no Frevo. E tem um sanduíche que eu como desde garoto lá, que é o mesmo sanduíche. E ele é assim, quando ele vem do jeito que eu peço, queimadinho e tudo mais, há 500 anos eu fotografo o mesmo sanduíche, porque ele é de uma perfeição, não só no paladar, ele é feito em camadas, tem o alface verde, tem o queijo amarelo, tem o rosbife da cor do rosbife, tem uma maionese meio branquinha, é de uma beleza, superposição de camadas, entende? E depois, quando você pega e sai a maionese, se lambuza, tem tanto a ver isso com o meu desejo. O sanduíche é de uma perfeição, e essa é uma busca minha no meu trabalho também. Eu queria fazer um trabalho tão perfeito quanto o Beirute do Frevinho, entende? Então, para mim isso tem muita importância, não é uma bobagem qualquer, entende? Então, eu observo muito essas coisas, tem grande influência na minha vida, todas essas outras áreas.
Ô, Isai, tem um aspecto da tua vida que eu vejo também ser pouco explorado, e eu pessoalmente tenho uma grande curiosidade, interesse, na verdade, a palavra, que é essa coisa do gestor. Nunca vi te chamarem para falar sobre gestão de equipe ou formação de uma empresa e tal. Talvez isso aconteça, mas eu nunca vi, né? É sempre aquela coisa da arquitetura e tal, que você já entra reclamando, né? Já vi literalmente você entrar reclamando no palco e tudo, e eu entendo. Eu sempre achei muito interessante, talvez um dos cases mais bem-sucedidos que eu conheça, pelo menos, que é essa coisa de você ser uma boutique de largo espectro, né? Quer dizer, você nunca deixou de ser um lugar que tem uma liderança, que tem um pensamento, que tem um olhar característico de uma pessoa, que é você, mas você sempre formou bastante gente, sempre teve um time robusto, né? Que conseguiu fazer muitas coisas, né? Na hora que eu peguei esse livro, eu achei que eu conhecia a sua obra. Na hora que eu peguei esse livro, você vê que o alcance é infinitamente maior do que as pessoas conseguem registrar, né? Obras em vários países e de vários tipos e tudo. E eu me interesso muito porque, de uma certa forma, eu gosto de pensar que a Tripe quer ser isso, quer dizer, um lugar que tem uma mente, uma liderança, um jeito de olhar, mas que ele é transferível. Né? E que você consegue ter um time que reproduz isso com a melhor qualidade e mais do que isso que agrega, né? Que traz outros olhares, tal coisa, que fortalece. E tem uma coisa que eu vi também, não sei se continua valendo, que nunca passou de 40 pessoas. Né? Eu me lembro de ter lido isso em livros de administração, umas teorias que dizem que a partir de um número X, não me lembro se era 40 ou 30, mas era o número dos soldados de uma coluna do exército romano. Que a partir desse número você perde o controle, perde-se o espírito de corpo, em que as pessoas morrem pelo outro, e começa a criar subgrupos, flancos e feudos, né? Bom, falei demais. Me conta um pouco, Isai, se eu estou com a visão certa, se você realmente achou um jeito de fazer um time, né? De fazer um grupo funcionar, se manter coeso, né? E conseguir fazer muita coisa sem perder a graça, sem perder o tesão, sem perder o charme. Né?
Bom você ter levantado isso. Eu estou me lembrando de uma coisa que é o meu... Vou começar de outro lado, que é o meu objeto... Eu adoro objetos e tem um objeto que eu tenho que é muito simbólico para mim e que diz muito respeito à minha personalidade, que é a batuta do maestro. Eu sempre quis, na realidade, ser um maestro. Eu tenho paixão por música, você sabe, é uma das paixões, né? E sempre me vi nessa posição não como um solista, mas sempre com, humildemente como um regente. Isso está permeado em várias profissões. Né? Então, numa orquestra, o regente dá o tom, controla, né? Vê a harmonia, a velocidade, tudo, as cores. É a mesma coisa que faço aqui no escritório. As coisas são... Profissões, tem algumas profissões muito... semelhantes. O maestro sozinho não faz nada, ele precisa de uma equipe, né? E só que ele dá, eu percebo, ele dá o conceito da coisa, né? E tem uma outra coisa que é interessante, Paulo, ele escolhe o repertório. E aqui, eu, de uma certa forma, também escolho o repertório, eu escolho os clientes, não por arrogância, nem por nada, por honestidade, justamente, entende? É por falar, às vezes, eu não me sinto capaz de fazer um projeto. Ou, às vezes, eu acho que o cliente não vai sair feliz depois de 2, 3 anos com alguma coisa. Eu não quero passar 2, 3 anos sem que a pessoa saia feliz. Porque eu aprendi outro dia, na minha análise, que, na realidade, o que eu gosto é de cuidar das pessoas. Então, eu acho que eu faço arquitetura para isso também. Eu gosto de cuidar e eu estou aqui para ter, durante o processo, grande prazer, porque senão não interessa, não é um trabalho que vai durar 2 meses, dura anos, então tem que ter uma empatia, uma afinidade e tal, mas esse, principalmente esse respeito que para mim é fundamental ter com a pessoa que está me ligando para fazer um trabalho, que ela achou meu e-mail, que ela veio atrás de mim. Eu tenho um profundo respeito por essa pessoa que chega até mim para me dar uma oportunidade para eu poder me expressar através de um trabalho em arquitetura. Então, para mim, isso é muito importante. Por essa importância, eu sinto o dever de comunicar, de escolher esse repertório, de falar, esse talvez não seja para mim, esse sim. E aí eu vou com a equipe que eu tenho formado durante esses mais de 50 anos aqui no escritório, uma mistura de pessoas de todas as origens e idades, mas que é, você pergunta para quem quer que seja que trabalhe aqui ou quem trabalhou, é uma delícia o trabalho, é realmente um grande prazer, isso não é demagogia, é gostoso mesmo. Isso eu também faço ser em todos os sentidos, diariamente, porque para mim tem que ser muito bom. Mas sem eles, eu não sou nada, não faço nada. Eu não sei nem desenhar, Paulo. Quer dizer, se fosse para falar, vou seguir uma carreira de arquiteto, porque eu sou um grande desenhista, eu tenho uma aptidão, não tenho aptidão nenhuma para esse ofício, nenhuma. Mas eu tenho essa gestão e essa, vamos dizer, essa conceitualização dos projetos, esses caminhos que eu vou burilando daqui e dali, com as ideias de todo mundo aqui do escritório, que aos poucos, passando cada ano, vão se adaptando mais ao jeito do escritório, mas não ao estilo, porque aqui é um escritório que a gente tem que virar mesa em cada projeto. Não tem uma fórmula, eu odeio me repetir, então é um transtorno em termos de gestão, porque você gasta muito mais, perde muito mais tempo tentando renovar o seu repertório em cada uma das obras. Mas é muito mais, é o jeito que eu posso me surpreender com o trabalho e ter vontade ainda de trabalhar, e só assim que eu posso surpreender o próximo, né? As pessoas que têm relação com a minha obra na cidade.
Mas olha, você deu uma resposta super completa, mas ainda vou querer saber um pouquinho mais, porque de verdade é um assunto que me interessa muito. Eu tenho visto por aí na minha experiência também, profissional, trabalhando com um monte de gente, de empresas, cara, o quanto é difícil uma empresa grande ter alma. Né? Aliás, hoje é uma das grandes atividades nossa da Trip, é procurar a alma das empresas grandes que está perdida em algum departamento ou debaixo de alguma pilha de produtos. Né? Mas é muito raro, sabe? É muito difícil ver uma organização maior que não tenha perdido isso em algum lugar, em algum momento. Né? Então, e também outra coisa que eu vejo, quando se trata, vamos dizer assim, de talentos, de artistas e tudo, eu vejo muitos artistas que têm um talento fora do comum, que gostam muito do que fazem, mas não sabem e não gostam dos outros em volta. Né? Então, elas não têm essa habilidade que eu acho que a tua psicanálise já resolveu, já explicou, né? De gostar de cuidar, de transferir, né? E eu, na minha experiência também, o que eu vejo é assim, quando você realmente gosta de ensinar, é porque você chegou num lugar maduro, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, assim, esse prazer, né? Porque é óbvio que, pô, quem vê a sua obra, pô, pode ver uma só que vê uma excelência. Mas o processo, ensinar, estar com as pessoas mais novas, me fala desse prazer.
Bom, eu comecei a sentir que eu precisava realmente profissionalizar o escritório e ter uma gestão séria e não ser mais um escritório de arquitetura que não consegue parar nas pernas, porque é isso exatamente o que você falou. E eu não tenho também essa aptidão para montar financeiramente, mas nada, minha cabeça voa em outras direções. E para isso que eu tenho conseguido ter gente competente, mas principalmente quando o escritório começou a ser muito chamado para trabalhar fora do país, se eu não fosse minimamente organizado, eu não conseguia pegar nada em termos de contrato, em termos de entrega, em respeito a tudo, né? O prazo de entrega que não pode falhar, o que, que a gente entrega num projeto, a minha... Agora, às vezes chega um cliente aqui e pergunta, bom, na primeira reunião, mas você só está nessa reunião, você nessa primeira, você vai acompanhar? Gente, esse é meu prazer diário. Lógico que eu vou estar em todo o tempo vendo tudo, vejo tudo aqui no escritório, porque eu adoro fazer isso, entende? Então, não é um trabalho para mim, eu adoro fazer o que eu faço. E eu vou estar, eu tenho que estar aqui, não tem sentido alguém pagar por um projeto e só pelo dinheiro, isso não faz sentido nenhum. Né? Então, eu tive que montar esse escritório absolutamente profissional nos últimos 20 anos, pelo menos, que pode pegar qualquer trabalho fora, como a gente tem feito trabalhos de bastante importância fora do país, e excelente para nós aqui, porque realmente acho que abrimos uma forma de trabalhar no escritório de arquitetura, montamos uma estrutura que se mantém. Ainda bem que é sempre difícil, a gente depende de chegar a projetos e tudo mais, mas me dá muita confiança e muita liberdade para criar e trabalhar, sabendo que eu tenho uma sustentação de pessoas muito talentosas e capazes que eu posso me concentrar naquilo que eu eventualmente sei fazer.
Pois é, você falou de uma coisa que eu sou completamente fanático. Aliás, outro dia tomei quase uma bronca aqui da Tamara Klink, a navegadora que ficou agora 8 meses numa invernagem, né, dentro de um veleiro de 20 metros, e ela olhou para essa sala onde eu estou aqui, viu muita coisa, falou, ah, você tem que se livrar dessas coisas, tem muita coisa aí, você não precisa de nada disso e tal. Mas eu gosto de objetos também, né, eu tenho mais uma... Eu sou da mesma enfermaria que vocês, aí a gente gosta... E aí, quando você me falou dessa baqueta, eu pensei em coisas que eu tenho aqui que eu acho, eu sinto mesmo que melhoram a minha vida, né? Estar em contato com elas, manusear, ver, né? Às vezes só precisa ver. Me fala mais disso, cara, que além de tudo você cria objetos, né? Você faz objetos, mas queria saber dessas coisas que fazem sua vida ficar melhor.
Nossa, que pergunta complicada. Que faz minha vida. Eu sou apaixonado por objeto, realmente. Eu tenho paixão. E, para te falar a verdade, se você olhar, ah, eu faço cine, fiz cinema, faço arquitetura, artes plásticas, literatura, um monte de coisa. Parece que eu sou multitalentoso, que é uma mentira terrível, não tem nada a ver com isso. Na realidade, é tudo a mesma coisa. E o que que eu acho que é? Que talvez seja a única coisa que eu saiba fazer. É pegar dois ou três objetos diferentes e arranjá-los de uma certa forma. Esse é o olhar que é meu único, mas quer ser o único também de qualquer pessoa. Então, isso daqui não é mérito meu. Qualquer pessoa pode fazer isso e fará um trabalho único ao juntar duas ou três peças. E eu tenho um prazer enorme em fazer isso, porque é como um projeto de arquitetura. Quando eu junto essas coisas, dá um clique que parece que chegou numa coisa perfeita. E isso no processo de fazer arquitetura, aqui a gente sente isso o tempo inteiro, que o projeto vai, a gente volta para trás, e estuda, e anda, e vai meses, mas tem uma hora que ele clica, faz esse clique. E é um orgasmo isso, porque é a hora que você percebe que todas as nuances do projeto, de regras de prefeitura, insolação, desejos do cliente, restrições do terreno, tudo e ainda alguma coisa que você vá principalmente emocionar as pessoas com o teu trabalho final, você sente claramente esse clique, esse orgasmo, entende? E isso começa nesses dois ou três objetos que eu a minha vida inteira coleciono, compro tudo na rua, em feirinha, em brechó. E nos últimos anos tenho feito alguns objetos. Acabei de fazer uma exposição na Galeria Galateia agora, a segunda exposição, a primeira foi na Galeria Milan, e vai ter agora a mesma exposição, vai abrir 24 de abril em Salvador. E são esses objetos que vira uma outra coisa. Eu os junto de uma forma que era uma coisa e virou outra. Então ele tem, e ao virar, aí vem meu olhar de crítica e sempre através do humor, que eu acho que é o lado mais forte da minha personalidade. E que eu tento fazer essas coisas, como no livro do Instagram também, porque esse humor que eu tenho dentro de mim é muito forte. É, às vezes não consegue sair, e é lógico, não consegue sair através da arquitetura. E eu preciso achar outras formas de me expressar e tirar esse humor de mim. Por isso que eu faço as outras coisas também, né? Porque são outras linguagens, outros jeitos de comunicar, e que eu posso usar o humor para isso. Se eu uso humor nas obras de arquitetura, seria uma tragédia cômica tudo que eu faço. Pode ser que alguns
Mas
sejam, mas enfim.
muito bom essa tua visão, né, de que talvez a hora que você for olhar no suco, na essência, né, no denominador comum, é essa habilidade de organizar coisas que estão lá de uma forma que ninguém fez. Eu me lembrei até de uma conversa com o Vicky Muniz muitos anos atrás, em que ele falou alguma coisa mais ou menos assim: ó, para mim a arte é a habilidade de você olhar para uma coisa e ver outra, né? E acho que tem isso muito aí no teu trabalho, inclusive nos seus objetos, né? Mas eu quero pegar aí uma deixa que você me deu, estava nas minhas perguntas aqui, que eu sei que você tem uma ligação de muitos anos, né, com a psicanálise, que eu pessoalmente considero uma das ferramentas mais inteligentes, né, que o ser humano já criou para decifrar esse mistério indecifrável que é a nossa natureza, né? A nossa loucura, a nossa enfermaria. Me conta um pouco, cara, o que que você aprendeu, o que que você tem de melhor para me dizer sobre essa ferramenta que ainda muita gente não conhece, e muita gente que conhece pouco ainda tem um certo medo, né, uma certa dúvida, um certo preconceito. Recentemente, você deve ter acompanhado, teve uma discussão até pesada assim no meio acadêmico sobre se é ou não é ciência e tal. Enfim, o que que você me diz sobre a psicanálise na sua vida, Isaia, na sua experiência?
Bom, ela entrou tardiamente. É, eu sempre tive fascinação, mas durante boa parte da minha vida eu comecei a fazer análise, acho que há 10 anos atrás. Então, isso realmente tem sido incrível para mim. E aqui, ainda mais aqui no escritório, que durante tantos anos eu recebo tanta gente, tanto casal, família, tem as conversas são tão. É uma coisa que você vai tantos anos ouvindo as pessoas, você vai adquirindo um certo traquejo, você começa a entender como que vai, né? E às vezes eu preciso sempre de muita conversa com os clientes para entender por onde eu começo um projeto, né? Tem que puxar algum fiozinho e geralmente não é aquilo que eles falam exatamente que vai me fazer. Mas enquanto eles estão falando, por vezes eu saio da conversa, eu penso em outras coisas e deixo eles falando, mas de alguma forma isso acaba me levando a alguma coisa, entendeu? Eu penso no em sair para comer o meu beirute enquanto eles estão falando. Isso não é desrespeitoso, faz parte do meu jogo aqui, de entendimento. Então, eu já sei todas as pausas, todos os olhares. Eu conheço alguma coisa desse processo aqui interno dentro do escritório, mas eu precisei da psicanálise fora para entender e ver isso de uma outra forma. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu tinha um cliente, eu tive um cliente durante a minha vida inteira que foi um dos maiores psicanalistas do Brasil, chamado Isaías Melson. E ele tinha uma clínica, que era a clínica conhecida como Granja Julieta, onde só tratavam de drogados, de enfim, pessoas que problemas de ordens diversas, né, de doenças e tudo mais. E uma hora eu fiz várias coisas para ele, ser psicanalista a vida inteira, consultório, casa na praia e tal. E ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. E ele uma hora falou: Isaías, você não pode, a gente quer reformar a clínica, você não pode, por favor, dar uma mão, olhar a clínica e fazer um projetinho só de reforma e tal. Então, naquela época, ele era garoto, e falei: olha, Isaías, eu faço, mas eu quero me internar lá para ver como é que funciona. E ele me deu uma carta avisando, nem eu, a direção não sabia que eu estava lá, que eu era uma pessoa. O Isaías escreveu uma carta pedindo que eu não fosse medicado, que eu estava em observação. E eu passei alguns dias lá. Hoje, logicamente, digo para fazer o projeto e para ver tudo, e depois escrever um texto longo. Hoje em dia, eu acho que isso aqui é uma bobagem, né? Parece o método Stanislavski de fazer arquitetura. Eu não preciso entrar lá para entender exatamente como que deve ser a coisa. Mas essa relação sempre foi muito forte comigo, com os meus clientes ligados a essa área e com o meu psicanalista de uma vida inteira que me acompanha até hoje.
Pois aí, você falou da casa de praia dele, en passant, aí nessa sua resposta. E outro dia eu participei de uma discussão que eu achei bem interessante, principalmente o tema, que é assim: será que vai ter praia no futuro? Né? Hoje você vê lá grandes construtoras fazendo praias no interior, com onda, sem onda, com cachoeira, sem cachoeira e tal, tentando reproduzir uma coisa da natureza em lugares que não tem isso. Você vê as praias, boa parte das praias aqui no Brasil e em vários outros países, com uma ocupação completamente equivocada, né? Quer dizer, que vão sendo destruídas mesmo, né? Balneário Camboriú talvez seja um exemplo bom disso, e outros paraísos que vão virando coisas que você não sabe se você está na Henrique Schauman ou em Dubai, ou sei lá, numa comunidade. Enfim, então, eu queria falar com você, na verdade, não sobre praia, mas sobre essa coisa, cara, dessa vontade, como diz o Ailton Krenak, essa vontade que as pessoas têm de comer o mundo, né? De digerir tudo, de comer tudo, de acabar com tudo, né? Agora, um dos filmes do Oscar, aí, que ganhou o Oscar, foi O Brutalista, né? Uma obra bem interessante e que é um pouco não, é totalmente sobre isso, né? O conflito de um arquiteto com um olhar progressista, bonito, inteligente, com essa coisa do dinheiro, né, do poder, daquela coisa principalmente americana, branca, de poder, de conquista, de ser dono, de exercer influência sobre os outros, né? Como é que a arquitetura conversou com isso naquele caso, que não é exatamente um caso, uma história real, mas é inspirada em histórias reais semelhantes, né? Minha pergunta, no fim das contas, é essa, sabe? Como é que tem sido conviver com a nossa elite financeira, né? Porque, no fim, acabam sendo os clientes que a gente tem, né? Muitas vezes, na maior parte dos casos, né? Como é que você, o que você vê nesse lugar dos donos do dinheiro, né? Aqui no Brasil?
Nossa, você quer me ferrar, hein, Paulo?
Depois eu te pago um beirute no Frevin.
Por favor, é o mínimo que você pode fazer. Olha, o que eu acho é o seguinte. As pessoas, essa elite, quando tem dinheiro e educação é uma coisa, quando só tem dinheiro é outra coisa, para simplificar, né? Então, aí os desejos são outros, né? Copiam coisas de lugares que não têm nada a ver com o nosso país, né? Fazem coisas. As incorporadoras também, boa parte delas, estão muito preocupadas em ganhar o seu rico dinheirinho e nada mais, né? Que eu acho um absurdo que eles não tenham vontade e desejo de deixar alguma coisa de qualidade para outra geração, para os próprios filhos e netos, e tentar não ganhar tanto, mas deixar alguma coisa para a cidade, fazer alguma coisa que marque o trabalho deles. Boa parte das incorporadoras não tem esse pensamento. É uma coisa que vai, ir até o metro quadrado, milímetro do metro quadrado, para ganhar dinheiro. Isso, eu pessoalmente, acho muito nicho, assim, esse desejo só disso. Ganhar dinheiro todo mundo quer, está tudo certo. Essa minha função, quando faço um trabalho, é fazer com que a arquitetura faça com que ele, se é um trabalho comercial, ganhe mais dinheiro, né, através do meu trabalho, mas não pode ser só isso que eles querem. Então, por isso que também tem uma seleção aqui dos clientes e só trabalho com aqueles que têm essa visão de deixar algo para a cidade, de fazer alguma coisa para a cidade, não só para o terreno dele, para envolver as pessoas que estão ao lado, para sempre ter fachada ativa, para, enfim, para ter comércio embaixo, para ter vida de cidade mesmo. Eu acho que mais do que o negócio da grana, para mim, são os valores das pessoas, né? Então, para pegar um cliente aqui, não é que tem mais ou menos dinheiro, isso não importa. Isso vai um pouco naquilo que você me perguntou no começo, de te colocarem numa caixinha, entende? Então, as pessoas, eu me lembro muito bem quando acabei de fazer o restaurante Fasano, que foi considerado o restaurante mais elegante há 20 anos atrás e não sei o quê. Imediatamente depois, o McDonald's me chamou para fazer o McDonald's. Então, eles saíram da casinha, eles foram brilhantes ao entender que uma pessoa que eventualmente pode fazer o mais chique, pode fazer o mais popular também. É isso que me interessa, entende? Trabalhar para esses extremos e fazer coisas opostas, né? Por isso que eu detesto ficar na casinha. A gente fez um projeto importantíssimo de um edifício residencial em Mônaco, mas fizemos um outro edifício, Minha Casa Minha Vida, aqui no Minhocão. Então, são esses extremos que eu gosto. Então, quando os clientes, voltando à sua pergunta, pedem uma coisa calcada em outra época, outro estilo, ou que quer ou acha, eu quero ter um pé direito triplo, porque ele significa, né, eu me exibir com o dinheiro que eu tenho, eu não entro nessa, entende? Não é isso que faz você ser quem você é. Eu não participo desse tipo de projeto, entende? Não me interessa esse tipo desta elite e também ligado ao marketing, né? Porque o marketing também as pessoas falam, você tem que fazer esse tipo de produto porque é isso que o mercado quer. Quem falou que o mercado quer? Eu não acredito nessas baboseiras todas, né? Fazer um prédio, tudo é exclusivo agora em São Paulo, tudo é ícone de arquitetura, né? Tem nenhum ícone, não vejo nenhum ícone de arquitetura aqui na cidade, não tem. E ao invés de ser exclusivo o empreendimento, ele tem que ser inclusivo. né? É o oposto. Bom, eu divaguei muito para escapar um pouquinho da sua pergunta, mas eu respondi ela logo no começo, de modo enfático.
Muito bem. O Isai, mencionei aqui o filme Brutalista, né? Queria te ouvir um pouquinho sobre esse filme que está encantando o Brasil, né? Deixou todo mundo orgulhoso e feliz, assim, com alguma esperança e tal, né? Que é o Ainda Estou Aqui do Walter Salles, e que tem a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres que trabalharam com você, né? Nos anos 80. O que eu
Exato.
imagino que seja o seu filme mais conhecido, né? Fogo e Paixão.
O único, não.
Teve os curtas todos, os Super
Esse
8 e
curta,
tal, né?
mas longa foi só esse.
Foi só esse. Me fala um pouco assim, o que que você sentiu ao ver o Ainda Estou Aqui e essa comoção nacional, né? A Fernanda Torres brilhantemente, né, nos representando ali com uma conversa legal, humana, né, e levando uma coisa brasileira sofisticada no melhor sentido da palavra, né, para o mundo. Então, eu queria saber um pouco da tua visão, tanto como cineasta quanto, pô, como cidadão mesmo, assim, sobre esse filme.
Paulo, é o seguinte, eu adorei o filme, acho fundamental, acho impecável como tudo que o Walter Salles faz, assim, uma cinematografia impecável, bem feito, bem produzido, bem contado, um roteiro bem feito, a história do Marcelo incrível do livro, essas atuações também, eu acho que tudo. É aquela coisa do filme redondo, né? Ele tem essa comoção pelo figurino da Cláudia está perfeito, o cenário é perfeito, é tudo quando você vê a música bem escolhida, tudo. E realizado, você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, é a postura do diretor, da atriz, do Valtinho e da Fernanda Torres, né? Que, vamos dizer assim, eu fiquei muito orgulhoso, porque ela representa o Brasil que eu adoro, entende? Que não é o Brasil afetado, não é, é o Brasil educado, é o Brasil, sabe, ela chega, ela não tem, ela não tem vergonha de chegar para uma grande atriz do lado e ir até lá e cumprimentar numa boa. Ela não fica esperando ser cumprimentada, entende? Ela vai lá, não tem essa frescura, não é aquela banda de rock que pede 100 toalhas brancas no camarim e 12 maçãs da Moldávia no camarim, sabe? Não tem essas frescuras. Então, educação, respeito, fora o talento e o carisma da Fernanda, mas eu quero dizer a postura, como ela nos representou, ou pelo menos como eu me senti tão bem representado por ela ter essa postura singela, né, simples, mas respeitosa, e principalmente sem afetação. Então, me deu muito orgulho de ser brasileiro, ao ser representado por eles nesse filme. Além da importância da história para o nosso momento no mundo.
É uma elegância, né? Uma elegância no melhor sentido da palavra, né? Uma coisa muito. É o oposto do micho, né? Eu adoro essa expressão que você usou agora há pouco, né? De uma coisa micho. É o oposto, diametralmente oposto ao micho, né? Uma coisa que é o sublime, né? Agora,
Exatamente.
Isai, você que tem um trabalho político, né, cara? Você é uma pessoa política no sentido que tem uma visão crítica de mundo e tal. Eu não vejo críticas a esse filme, eu vejo uma observação interessante, que eu senti também depois que eu assisti duas vezes. A primeira vez que eu assisti, eu pensei isso um pouco depois. Que é o seguinte: o único ponto é que dá impressão para quem, sei lá, vamos dizer, uma pessoa branca que vai no shopping hoje ver esse filme e tal, dá impressão de que isso é algo que ficou no passado, né? Essa ideia de que você pode roubar uma pessoa, arrancar uma pessoa da sua casa sem nenhuma razão, levar embora e sumir com ela. E a verdade é que isso continua acontecendo muito, só que agora não no Leblon, né? Nos morros cariocas, no, nas periferias daqui, do Brasil inteiro, isso acontece todo dia, ou mesmo nas ruas, né? Nas abordagens e tal. O que você acha, cara, desse perigo de que isso seja lido como algo que pertence ao passado, assim, e que não se tenha, talvez, mostrado um pouco que isso continua aí?
Será que precisa, Paulo? Porque é tão... Eu acho que o fato de ter passado por uma geração que não passou por isso, eu já acho... Sabe, a gente não pode querer tudo de uma obra como essa. Ele já fez tanto, ele já mostrou para uma geração inteira o que aconteceu e que não deve ser repetido jamais, né? Então, eu acho que, além da obra de arte, ele já fez um grande serviço a todos nós. Eu acho que isso a gente tem que lembrar constantemente através de cada um dos trabalhos que a gente faz nessa vida.
Genial, Isai. Me fala um pouquinho dessa coisa do humor, né? Você mencionou isso. Eu queria explorar um pouco mais, né? Eu tenho a impressão, às vezes, de que você é um... existem alguns atores e atrizes que são assim, né? Que são... A própria Fernanda falou muito isso, né? De que um belo dia ela começou a ser vista só como humorista, porque ela fazia isso tão bem, né? E na época do Tapas e Beijos, aquelas séries que ela ficou anos fazendo, que acabava, assim, as pessoas chamando só para fazer isso. E tinha uma atriz dramática genial ali, que ficou evidente agora como ela vivendo a Eunice Paiva, né? Às vezes dá a impressão, cara, olhando para o teu trabalho mais de perto, que o humorista ficou meio abafado, meio esquecido, a pessoa que gosta de rir do mundo e tal. Tem um pouco isso? Você gostaria de exercer um pouco mais isso?
Olha, eu acho que eu sou aqui no meu dia a dia, quem convive comigo, quer dizer, minha neta não acha graça nenhuma em mim, mas o resto, às vezes eles falam coisas boas, quer dizer, eu me manifesto diariamente assim, esse é meu jeito de ver o mundo, é através realmente do humor, de me comunicar. Então, esses trabalhos que eu tenho feito, como livro, anterior a esse, um livro que eu fiz só sobre o meu Instagram, que eu fotografei a periferia de São Paulo durante 10 anos, todos os domingos, e fiz essas fotos com olhares sobre a cidade, sempre com uma frase crítica ligada ao humor. Eu, como eu te falei, exerço essas coisas através de várias outras atividades. Eu não deixo isso barato, porque preciso, mas na realidade, você falou outra coisa muito interessante, o negócio da Fernanda, do humor. Eu acho que a linha entre o drama e a comédia é assim muito tênue, né? Eu sempre achei que quem faz uma coisa bem faz a outra tão bem quanto, entende? É a coisa do preconceito, de achar que você faz uma coisa só e você não pode fazer a outra, né? Então, eu me lembro que na época que eu fiz... eu falava muito com Caetano Veloso sobre isso, porque ele teve o mesmo problema com o filme dele que a gente fez na mesma época. Então, as pessoas falavam, não, o Isai, e eu fiz o filme com o Márcio Kogan, o cinema dele era muito arquitetônico, a arquitetura dele é muito cinematográfica, sempre tinha uma coisa, sabe? Na realidade é tudo igual. Então, a cabeça das pessoas, você pode até fazer humor, mas eu acho que não vou ter tempo. Agora estou me lembrando de uma historinha muito engraçada, de um curta, mas eu não sei se você quer parar e depois eu conto. Eu estou com medo de estar falando muito.
Não, não tenha medo, não, Isai, está falando super bem. Me conta essa historinha, fiquei curioso.
Não, foi uma adaptação que a gente fez quando fazia Super 8, da Bela Adormecida. A gente filmou no castelinho da Rua Apa, embaixo do Minhocão. E tinha uma cena, foi tudo feito lá, tinha cavalos brancos com carruagem embaixo do Minhocão, a luz do dia chegando. E uma hora chegou tinha o papel da bruxa, que fazia a maldição, e ela saía do castelo e saía correndo para a rua. Depois da maldição, toda paramentada, de preto, maquiada, bruxa, saía. E como era durante o dia a filmagem, e era uma adaptação numa cidade como São Paulo, a gente falou assim para ela, olha, quando você tem um ponto de ônibus em frente ao castelo, quando você chegar lá, se tiver um ônibus passando, pega o ônibus e entra, mesmo assim, do jeito que você está. E assim aconteceu. Ela saiu e tal, e entrou no ônibus, e filmamos, e está essa cena lá marcada no filme. Quando o filme, inclusive, ganhou o Festival de Super 8 naquela época, no, na última sessão do filme, que as pessoas lotadas estavam saindo da sessão, um dos senhores parou para conversar comigo e falou: Isai, adorei o seu filme, mas o que eu mais gostei foi da violenta crítica aos transportes coletivos que você fez no filme. Então, isso que é genial, a cabeça de como as pessoas. Eu jamais pensei em fazer crítica de transporte, ela só foi pegar o ônibus lá. Então, essa coisa do humor que vira uma outra coisa, sabe? Que é inesperado para você, você não sabe como que as pessoas reagem. Isso é maravilhoso, né, ser humano?
Zay, tem uma coisa que você falou para mim que eu não sabia, mas acho que combina muito com você, né? Você disse que você não tem nenhuma habilidade especial como desenhista, você não sabe desenhar coisas incríveis. E ao mesmo tempo você tem essa habilidade genial, né? Do olhar, né? De um olhar muito próprio, muito original, né? E
Todos nós temos, peça de passagem.
agora a gente está diante, cara, dessa loucurada aí de tecnologia. Outro dia eu estava vendo até uma música que falava, não aguento mais essas coisas de tecnologia na letra em inglês. Me identifiquei, assim, mas tem essa doença, essa loucura de tecnologia que você nunca sabe, tem que ir no festival de Austin para saber o que está acontecendo e tal. A gente foi procurar, cara, um colega seu que a gente gosta muito, que além de ser arquiteto, mais ou menos da sua geração, também é professor, né? Que fundou a escola da cidade junto com outros professores, tal, que é o Ciro Pironde. O Ciro adorou a oportunidade de te fazer uma pergunta. Então vamos, eu vou dividir um pouquinho esse privilégio de fazer pergunta para você com o meu querido Ciro Pironde. Vamos ouvir.
Maior prazer.
Bem, é um prazer, viu? Isai, Paulo está aqui com vocês nessa entrevista, nessa conversa. Sem dúvida nenhuma, é uma alegria para mim poder participar. Quero reforçar aqui, viu, a minha profunda admiração e respeito pelo seu trabalho, Isai, no universo da arquitetura brasileira. Eu acho que são trabalhos como o teu que cada vez mais engrandecem e colocam a arquitetura e a produção da arquitetura brasileira no patamar que ela merece. Então é uma alegria e uma honra estar aqui com vocês. Eu pensei conversar um pouco com vocês, aí uma conversa rápida, que gostaria muito de te ouvir, sobre a questão do desenho e as novas tecnologias. Nós, nos últimos tempos, fomos invadidos, digamos, por tecnologias incríveis que mudaram muito a nossa produção e o nosso trabalho como arquiteto. E o que isso influenciou ou influencia ainda na tua no teu processo criativo de confecção dos trabalhos? Hoje a inteligência artificial já entrando também como um elemento, uma poderosa ferramenta, mas eu acho que essas ferramentas são mais que ferramentas, né? Elas implicam também num modo de raciocínio, de concepção poética dos nossos projetos. Eu queria te ouvir um pouco a respeito disso. Um abraço forte e até breve.
Ciro, meu querido, super obrigado e honrado pelas suas palavras. Muitíssimo obrigado. Fico muito grato. Ciro, olha, eu instalei outro dia aqui no escritório essa televisão que você toca e você vai. Eu sou totalmente analógico. Então, essa televisão que você toca e vai desenhando, para você ter uma ideia. Eu pego o nosso papel manteiga de antigamente. Outro dia me fotografaram fazendo essa burrice aqui no meu escritório. Eu pego o papel manteiga e ponho em cima da televisão e fico desenhando um papel manteiga com desenho na televisão, na projeção atrás, para você ver a minha total ignorância a respeito. Então, eu acho, eu tento aprender aqui com todo mundo, evidentemente. Eu acho que no nosso tipo de visão, eu ainda, essa coisa mágica que eu acho que a arquitetura tem, eu não consigo ainda pensar através das novas tecnologias. Isso é, humildemente falando, eu ainda faço da velha maneira. E eu acho que o nosso tipo de arquitetura também, ela não é que prescinde disso de forma nenhuma, muito pelo contrário, o escritório inteiro trabalha assim, eu que não trabalho, mas projetos de arquitetura de complexidade, como são os feitos pelo Frank Gehry ou pela Zaha Hadid, os escritórios deles, que são absolutamente complexos e quase que dependem dessa ferramenta para funcionar, eu não passo, como você sabe, não passo por aí. Mas isso não quer dizer que eu não possa aproveitar de toda essa parafernália fazendo uma arquitetura mais simples como aqui a gente tenta fazer. Então, a minha relação é zero, mas eu, de novo, a gente tem muito curso aqui dentro do escritório que vai de Machado de Assis, astronomia e inteligência artificial e outras tecnologias o tempo inteiro. Então, eu estou aqui ainda tentando aprender as coisas. Espero que meu nível de inteligência pouca me permita evoluir.
Isai, para a gente ir fechando aqui o papo excelente, eu acho que boa parte do mundo está perplexa, né, diante da forma de agir nos primeiros, acho que 50 dias ou 100 dias do novo presidente norte-americano, né, cara? Realmente ele está quebrando todos os protocolos, todas as definições do bom senso, da diplomacia, etc. Ele está olhando para o mundo, cara, como uma coisa de real estate, né? Outro dia eu vi alguém falando isso, falou, pô, é a visão de um cara de real estate tosco, né? Um cara que compra, vende terrenos, incorpora, faz prédios e tal, da forma mais tosca. Então, até Gaza, né, ele está visualizando como um possível resort, né? Quer dizer, a meu ver, uma coisa tão obtusa que não dá nem para comentar muito, né? Mas eu queria te perguntar se você, pô, aos 72 anos, cara, se você, quer dizer, com uma vivência já boa, né, uma boa janela, você acha que o mundo está indo para o buraco de vez? Assim, eu já entrevistei gente aqui séria da área, por exemplo, de meio ambiente, que diz que já foi, né? Que não tem volta, que já passou. Né? Qual que é a tua visão, cara? Você me parece otimista, mas ao mesmo tempo com um senso crítico muito aguçado, né? Um realismo, uma coisa de olhar o mundo real. O que você acha, Isai? Estamos indo para o buraco mesmo?
Ah, eu acho que sim. Eu sou atualmente bem pessimista. Eu acho que esse pensamento está, de uma certa forma, se espraiando, generalizando, e eu acho uma pena, realmente, né? Tantas conquistas que a gente teve de voltar para uma coisa antes da Idade Média, né? Um pensamento muito, muito antiquado, realmente, em todos os sentidos, né? Então, eu fico muito triste e eu vejo, em geral, todas essas pessoas que estão assumindo os seus cargos e importantes pelo mundo, eu te falo, sinceramente, chegar com ideias opostas, mirabolantes, isso me assusta, pode ter coisa boa, pode ter coisa ruim, mas eu fico muito mal impressionado com a falta de educação e de respeito dessas pessoas com o próximo, em todos os sentidos. Então, isso me choca mais do que as ideias, que apesar de eu não concordar com nenhuma, mas as pessoas têm o direito de se expressar. Infelizmente, quando chegam ao poder, tem isso, aí tem uma força grande que mexe com muita gente, que é o que está acontecendo. Mas eu acho que você pode externar suas ideias com clareza, com respeito, com educação, e não da forma como eu vejo alguns governantes se dirigirem ao público de forma não respeitosa. Isso já fala, antes das ideias já fala, eu já penso, estamos indo para um lugar muito difícil de retornar.
Isai, acho que a gente conseguiu, pelo menos eu consegui, pô, um ótimo sobrevoo aí para a gente botar em dia nessa conversa, né? Não quero te segurar mais aqui, apesar de dar vontade. Super obrigado por essa troca tão gostosa aqui. me esforcei bastante para sair dos lugares que você começa a querer dormir, eu ir embora para o Frevinho, espero ter conseguido em alguma medida. E é isso, cara, muito obrigado, não vou deixar que a gente tenha mais 15 anos para o nosso próximo papo, e nem que eu te arraste lá para o Frevinho, a gente vai comer dividir lá um Beirute. Obrigado, Isai.
Eu que te agradeço, foi muito bom estar com você de novo, Paulo, muito obrigado mesmo. Grande abraço.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Cachabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!